Muito bem, estamos de volta nesta manhã aqui na Rádio Esmeralda. Vamos falar um pouco agora a respeito de segurança. Estamos recebendo o Tenente Coronel Aldemir da Rosa Gomes, que é o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar aqui de Vacaria, porque estamos fechando mais um ano que temos índices positivos, temos muito a celebrar na área da segurança, claro, fazendo uma avaliação, mas também projetando um trabalho que é... sempre muito importante. A gente destaca a integração dos órgãos de segurança que Vacaria tem e é um trabalho a ser servido como exemplo aí para demais comunidades, mas nesse sentido, já como falamos aqui fora do ar com o tenente, números positivos, Vacaria se destacando, o 10º Batalhão se destacando para começarmos a nossa conversa com relação à redução dos índices de criminalidade, índices de delitos. É um dado a se celebrar, tenente. Bom dia, seja bem-vindo conosco.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Esmeralda. É, na realidade, nós temos, né, como tu falou anteriormente, um aspecto muito positivo em Vacaria e região, e um entendimento também nosso, né, nosso a nível de batalhão, que é essa integração. Porque nós vivemos nessa região, moramos no município de Vacaria, andamos pela região e precisamos que a segurança pública funcione. Não só hoje como comandante do 10º Batalhão, mas como um cidadão que viaja, que passeia, que faz compras, né? Então essa integração é muito importante. É, como eu te falei anteriormente, tivemos a oportunidade, questão de uns 20 dias atrás, uma reunião de encerramento de ano dos comandantes de batalhão em Porto Alegre, da Brigada Militar. Recebemos uma referência, uma homenagem do comando da Brigada por ter reduzido os índices propostos pelo governo do Estado abaixo daquela média, digamos assim, aceitável, né? E o trabalho do 10º Batalhão, de todos os policiais militares, de todos os 20 municípios, nós baixamos além daquilo solicitado. Então é um destaque, porque nós somos um batalhão que pode ser considerado pequeno, com menos recursos, né? E às vezes eu penso assim, quando eu falo menos recursos, o pessoal fica meio apavorado. Mas isso é positivo, porque a distribuição dos recursos, por óbvio, ela é diretamente vinculada aos índices de criminalidade. Então, quando nós acabamos recebendo um pouco menos de recursos de batalhões mais complicados, né, como área de ação, isso é positivo. E esse trabalho do nosso efetivo reflete dessa forma. E, claro, esse menos recurso, entendo aqui que nós recebemos, né, agora na última entrega de veículos, aí, de viaturas, tivemos aí vários municípios do interior, e é uma cruzada minha, né, receberam caminhonetes, que Hilux, né, que é o padrão que o governo está comprando agora, e para incrementar as ações de policiamento. Porque, como eu sempre digo, né, o nosso batalhão, ele é um batalhão numa área rural. É, os municípios Vacaria, depois Lagoa Vermelha e os demais, são os maiores municípios, mas se nós fizermos uma análise, bem provável que 80% do município, no geral, seja em área rural. É, mesmo Vacaria sendo o polo regional, eu saí aí do centro de Vacaria em qualquer direção, logo eu estou no interior. Então essa necessidade de nós termos um aporte melhor de equipamento para atender melhor essas comunidades rurais é muito importante e a gente tem recebido. E o reflexo foi o trabalho do nosso pessoal que baixou os índices, como eu disse anteriormente, e que fomos destacados entre grandes, né? Eu considero o batalhão um batalhão pequeno, na proporção, mas recebemos um destaque entre os à frente dos maiores e mais equipados e com mais efetivo batalhões da Brigada Militar.
É como o senhor disse, a gente percebe que a nossa área aqui, tanto urbana quanto rural especificamente, é uma região de abrangência muito grande, né? Pode ser poucos municípios, mas a extensão territorial é maior. Então, é louvável que se faça um trabalho... positivo, é a questão do menos com mais, né?
É, na realidade, não sei como, não, eu sei, é esforço do nosso efetivo, mas nós estamos fazendo um trabalho, o efetivo, né, como eu disse, é o policial militar na rua, de dia, de noite, no feriado, agora as festas de finais de ano, de final de ano, o nosso povo não vai parar, a Brigada Militar não para nunca, e tem feito essa diferença. E os municípios, como tu falou, são municípios pequenos, mas a extensão territorial é gigantesca. E essa comunidade rural, os empreendimentos rurais, o morador das áreas rurais, ele também merece e deve ser atendido pela Brigada Militar. E é esse trabalho que nós temos feito.
Verdade. Bom, hoje nós temos aí, apesar das dificuldades que todos nós enfrentamos, não é, Tenente? Mas a Brigada aqui em Vacaria, o décimo, tem recebido um aumento, um incremento no efetivo. Isso também é outro dado a se celebrar.
Ah, sim. É como eu sempre digo, eu tenho um pensamento, né? A tecnologia ela ajuda muito e é importante, mas o elemento humano, a equipe de resposta para o atendimento é extremamente importante. Esse ano de 2025, nós recebemos um total de 30 policiais militares. Recebemos nessa segunda-feira, só para a sede em Vacaria, só Vacaria, mais 6 policiais militares. O total, o 10º Batalhão recebeu 12 policiais militares. Então, mais um para Muitos Capões, mais dois para Barracão, Ibiaçá e outros municípios daquela área lá, que são municípios menores, mas a chegada de mais um integrante ou de mais dois faz uma diferença muito grande. E tenho certeza que na continuidade, aí no início do próximo ano, assim que se formarem novos policiais militares, nós vamos receber mais, sim. Então, tivemos um aporte bem grande de efetivo só para a Vacaria. E isso nos possibilitou o desenvolvimento de alguns projetos, como a nossa Rocan. Nós tínhamos as motocicletas paradas dentro do batalhão e aquilo me incomodava porque eu trabalhei em cidades maiores e que a gente tem esse tipo de policiamento, de efetivo, desenvolvendo essa atividade e eu tinha as motocicletas paradas. Aquilo me dava uma dor no coração, mas eu tenho que fazer essas motocicletas funcionar. E graças a Deus, com esse aporte de efetivo, está funcionando e está funcionando muito bem e vai continuar funcionando.
Bom, falando em índices de criminalidade, a gente sabe que a nossa região aqui, infelizmente, não é, Tenente, sofre com a questão dos entorpecentes, as drogas. O senhor diria que esse é o que deve ser atacado, mais atacado, é o que mais acontece? Claro que há outros tipos de crimes, mas a droga seria a porta de entrada aí para outros delitos?
Ah, com certeza, né? Hoje, não só a Vacaria e região e todo o estado e todo o país e toda a América do Sul, o problema maior é a droga, né? Porque pela facilidade, pelo rendimento rápido, por várias dificuldades, né? Mas Vacaria, nós temos feito um trabalho muito forte em cima disso. Desde a minha chegada, a gente buscou fortalecer as equipes da inteligência, buscou fortalecer a equipe de força tática para que faça um trabalho forte em cima disso, para que cada vez mais a gente consiga tirar, né? Não terminar com isso é bastante complicado, mas diminuir o máximo possível, porque isso é gerador de vários problemas, né? O camarada, para comprar a droga, ele vai cometer outro crime. O camarada, ele, para vender a droga, ele vai acabar cometendo outro crime pela disputa dos territórios. Quando ele consome a droga, ele sai do seu estado normal, né, psíquico normal, e ele acaba também se envolvendo em questões de violência. Então a gente está trabalhando forte em cima disso. Não só em Vacaria, né, em todos os 20 municípios. Quando eu falo 10º Batalhão, é bastante, o pessoal, claro, é bastante normal pensar onde eu moro, no município que eu vivo, mas a minha preocupação são os 20 municípios. E nós movimentamos as equipes todas para trabalhar e para fazer esse trabalho de repressão, né? Porque isso aí daí passa da prevenção de repressão em todos os 20 municípios.
Bom, com a criação aí do CRPO, a gente teve também uma melhoria nas condições, né? Apesar de nós termos falado aqui das dificuldades que se enfrentam, né? Mas esta nova organização da Brigada Militar, falando especificamente aqui para o décimo, deu frutos bastante positivos, não é,
Tenente? Ah, com certeza, né? Porque eu nessa época eu não estava aqui, eu cheguei na transição. Mas o que acontecia? Vacaria pertencia ao Comando Regional da Serra, que disputava com cidades como Caxias, Gramado, Canela e outros polos turísticos, que nem Caxias, a maior cidade do interior do estado. Sim. Então, na distribuição dos recursos, às vezes Vacaria ficava para um segundo momento, né? Até por questões próprias de índices e tudo mais. E hoje não. Hoje um comando regional no município e que o batalhão se vincula diretamente não se preocupa mais com aquela região que é do outro comando. Se preocupa com a nossa região aqui, que engloba 31 municípios. os 20 do 10º Batalhão e mais 11 da Companhia Independente Nova Prata. Então isso é positivo porque a nossa vinculação a nível de treinamento efetivo é uma coisa que eu procuro bastante, buscar bastante preparação e conhecimento efetivo. E a parte de logística e a vinda de recursos humanos é direto, digamos aqui, em Vacaria, né? Não tem que passar mais por um outro comando e que vai ter uma outra percepção por óbvias razões, né? Não tem como comparar uma metrópole que nem Caxias com Vacaria. Não que economicamente seja muito diferente, mas é que no final das contas, a visão primária são os índices, são os problemas, tudo aquilo que envolve, que Vacaria ainda bem não tem, né?
É, o trabalho ficou mais adequado à nossa realidade.
Exatamente, porque hoje o nosso comandante é o Coronel Becker, no futuro será outro, o comandante do batalhão, não seria mais eu, mas os comandantes, tanto regional e de batalhão estarão aqui, e isso vai fazer com que eles conheçam a região, saibam como funciona, tenham um contato com as pessoas, tenham uma percepção local de como deve funcionar. Como eu disse, diferente do passado, que o nosso comandante regional tinha Caxias e os demais municípios que não parava nunca, né? Hoje não, hoje o nosso comando regional tem tempo para a nossa região.
Muito bem, bom, nós temos aí um efetivo bastante atuante, então, pelo que a gente percebe aqui em Vacaria, né? E não raro a gente vê, a brigada está nas ruas, né?
Sim.
E este fato da brigada estar nas ruas aumenta na comunidade a sensação de segurança.
É, essa é a ideia, né? A criação, uma coisa que a gente modificou, e isso é uma questão de evolução, é a questão de evolução da instituição e evolução do profissional em entender... É, eu até brinco com o pessoal de quando vocês fizerem o PB das viaturas nos pontos centrais, não é para ficar na viatura que nem espantalho, porque não adianta. Vocês têm que entrar, e já falei, né? Entrar nas lojas, conversar com as pessoas, isso, conhecer exato. O comerciante, conhecer o funcionário da loja, para que as pessoas conheçam você. Né? Ver a movimentação tem que andar junto ao público, né? Isso é a essência do dito policiamento comunitário. Eu preciso parar. Diferente hoje do passado, que o brigadiano ele faria o PB da praça, por exemplo, ali, ele teria que atravessar a rua e ficar na esquina da praça, né? Tipo, espantalho, literalmente. Não, ele precisa conversar com as pessoas, ele precisa conhecer o comerciante, ele precisa conhecer o vendedor ambulante que está na praça e que às vezes não está bem vestido, porque não é o, né? Eu não vou botar um terno e uma gravata, né? Então, ele precisa conhecer as pessoas, ele tem que transitar na cidade. Então, é isso que eu digo, pessoal, quando vocês pararem a viatura, parem a viatura no PB, façam, conversem com as pessoas naqueles estabelecimentos comerciais próximos. Claro que desde que vocês enxerguem a viatura, por questão de segurança, sim, tudo. Né? O efetivo da Rocan, como eu falei anteriormente, as motos, é uma ferramenta, é um meio de transporte que dá uma mobilidade gigantesca no trânsito. Então, tem possibilidade de aproximação mais rápida, de contato com as pessoas. Então, todo o efetivo é para fazer isso, é para conversar com as pessoas, é para... Né? Daqui a pouco alguém vai dizer, ah, mas eu vi o brigadiano lá na padaria sentado comendo. Pode, porque o brigadiano, tipo, é ser humano também, né? Ele vai precisar ir no banheiro, ele vai precisar tomar uma água, ele vai precisar comer um pastel. Não vejo problema, não tem problema. Até porque eu tenho conversado com o efetivo e o efetivo tem entendido isso. Então é bem tranquilo, é uma orientação, né, nossa, para que o pessoal converse com as pessoas, conheça as pessoas. É, afastar, né, aquela mentalidade do se tu não te comportar, a polícia vai te prender.
Exatamente, né? era nesse ponto que eu queria chegar. Hoje, de uns anos para cá, o policial não é mais visto como aquele que é o repressor. Ele é visto como alguém que está ao lado da comunidade, é um amigo da comunidade, que as pessoas podem contar. E por que não chegar e conversar com o policial? Às vezes tem algum problema. É, lá na região onde eu moro, estou no centro, eu posso chegar lá e conversar com ele. Olha, tem situações assim.
Com certeza, né?
É uma conversa franca, na verdade, que é o que o policiamento comunitário, como o senhor disse, pretende fazer.
É uma coisa que é uma coisa meio chata, mas eu gosto de falar. A tal da ditadura, né? É um fato que aconteceu no Brasil, um fato lamentável, um fato histórico. Mas eu tenho 54 anos e não vivi essa época, né? Então, acredito que todo mundo mais novo talvez não tenha nem tido ideia, a não ser pelos livros de história.
Sim.
Essa mudança de comportamento é uma evolução da sociedade, né? Então, não tem problema o policial. Daí alguém vai pensar, ah, mas tem aquele cara... Sim, tem, né? A polícia militar, a brigada militar, as pessoas são provenientes dessa mesma sociedade. E claro que pode acontecer algum problema. Mas para esse problema nós temos a solução, A nível de corporação, nós temos a solução. E para quem acha que se passa a mão por cima, a solução é pesada, fique bem tranquilo. Mas voltando ao que interessa, essa proximidade ela é essencial. Essencial. Nós temos, como eu disse, alguns projetos ainda de trabalho para desenvolver aqui, principalmente em Vacaria e nos municípios, nos demais municípios que for possível, para essa aproximação, para que as pessoas entendam que a polícia evoluiu com a sociedade, que a polícia cumpre uma função social de proteção das pessoas. Não existe mais aquela coisa do brigadiano ficar lá. Ah, de cara feia. Pode ser que tenha algum de cara feia, que nem eu, né? Mas daí é a natureza que não ajuda. Mas aquela coisa do contato, de conversar, de conhecer. Até porque os policiais militares moram em Vacaria.
Sim.
Né? A sua maioria, eu confesso que eu acho que não tem nenhum aqui que mora em outro município que vai e volta para trabalhar em Vacaria. Então, inclusive eu moro em Vacaria. Na sua totalidade, o pessoal mora aqui, então precisa conhecer as pessoas. A polícia tem essa função social de proteção das pessoas. Ah, daí o cidadão vai ficar brabo porque em algum momento, por exemplo, ele teve o carro guinchado ou ele foi multado. Também existe uma lei de trânsito, né?
Sim. Aí era ele que estava
exatamente.
De acordo,
então, né? Todo mundo sabe, né? O camarada, quando ele tem habilitação, se ele não tiver habilitação, ele já está errado, né? Mas quando ele tem habilitação, ele sabe do regulamento de trânsito, ele comete uma infração, alguma coisa. E aí é o pacote completo, né? Mas a ideia, a finalidade não é caça às bruxas, né? É pelo contrário, que o policial militar entre nos estabelecimentos, converse com as pessoas. Ah, vamos tomar uma água, vamos tomar uma água. Ah, vamos visitar, vamos tomar um café, vamos tomar um café. Vamos bater um papo? Não tem problema. Isso é o policiamento, por quê? Porque é melhor que o policial esteja dentro dos estabelecimentos conversando com as pessoas do que ele passe com a viatura. Tá? Se você passar, é uma regra antiga, né? Velocidade de 40 por hora, mais ou menos, né? Eu sempre digo 40 por hora não dá certo. Se você passar 40 por hora na frente de um estabelecimento, você não enxerga dentro. Você não consegue enxergar o que está acontecendo e se está acontecendo alguma coisa. Então, a melhor maneira é parar a viatura e conversar com as pessoas. Conversar. E é claro que o cidadão estranha, né? O cidadão estranha porque não acontecia isso,
exato,
né?
Exato.
A brigada era uma entidade à parte, mas não é isso. A brigada militar, ela existe para atender as pessoas. Desde a informação, ao atendimento da ocorrência, ao apoio, o que for possível e legal fazer.
Perfeito. Bom, tenente, aproveitando a sua presença, nós estamos chegando agora num período de férias, festas, viagens, né? Muitas pessoas vão viajar e tem que ter um certo cuidado também para quem deixa suas casas, digamos aí, sozinhas, né? Sem ter um caseiro ou sem ter alguém que cuide. Algumas dicas importantes aí de segurança para estas pessoas que pretendem viajar e que deixam os seus lares aí para passar um período fora e depois retornam, em que eles consigam retornar encontrando as coisas do jeito que deixaram, né?
É, o ideal, né? E eu me recordo quando eu era criança que ia viajar com meus pais, a gente sempre procurava alguém para ficar em casa, né?
Sim.
O ideal, se eu puder, daqui a pouco um familiar, alguém, ou se puder pagar alguém para cuidar da casa, né? Mas também a gente pode fazer o que é bastante comum, avisar os vizinhos, né? Avisar os vizinhos, avisar os amigos que vai viajar, essas dicas de sempre, né? Pedir para alguém para recolher jornais, revistas, alguma assinatura ou cancelar naquele período. Né? Às vezes o pessoal, mas eu deixo a luz acesa.
Isso,
deixar a luz acesa, daí a luz acesa durante o dia, ela vai ficar o dia inteiro acesa, por exemplo, né? Claro que é ideal a casa estar iluminada também para que as pessoas percebam com a movimentação. Hoje em dia tem tecnologia, tem câmeras, tem várias coisas, né? Mas o ideal é esse contato. E as comunidades, os bairros, tem grupos de WhatsApp que as pessoas se conversam, trocam ideia, trocam informação. Então, todo essa informação, essa troca, diz, vou viajar, tal período que os seus vizinhos saibam, ou é essencial. Né? Não simplesmente, eu vou viajar, chavei a casa aqui é um bairro tranquilo. O indivíduo que vai cometer o crime, ele é da oportunidade, né? E ele vai trabalhar também na questão do levantamento, né? Ele não é um camarada ingênuo.
O crime,
ingênuo.
Infelizmente, está organizado, né?
Sim, o pessoal tá evoluindo, né? Eu falei anteriormente, evolução da sociedade,
exato,
né? O próprio criminoso, ele também faz o seu levantamento, o seu estudo, a sua análise. Então, é importante que eu tenha essa minha rede de apoio, de informações, tome algumas medidas para que a minha casa fique segura, né? E que eu possa viajar. nós sistematicamente também estamos fazendo já patrulhamento nos bairros, né? Mas às vezes é aquela história, eu passei, a casa está toda fechada, o pessoal foi trabalhar. É? O pessoal foi trabalhar e voltou, então não, a gente não tem aquela coisa. E também não coloque um cartazinho, né? Estamos em férias na frente de casa, não façam isso, né? Para avisar. Mas o ideal, então, é esse contato com as pessoas próximas do bairro, da rua, os vizinhos, familiares ou alguém para cuidar da casa. Essa é a receita para sempre, né? Uma receita antiga, mas infalível.
Perfeito. Bom, Tenente, quero agradecer aí demais pela sua presença aqui. Muito interessante essa nossa conversa, esclarecedora aí para a nossa comunidade. Desejar aí boas festas em nome da Rádio Esmeralda para toda a corporação e dizer que nós estamos aqui também sempre à inteira disposição nesta importante parceria que vemos construindo aí ao longo do tempo.
Eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de vir falar pela Brigada. Estamos à disposição. Né? Até para as cobranças, né? Que também é importante, a gente não pode achar que está tudo muito, muito fácil, né? Mas estamos às ordens, qualquer momento que os senhores precisarem, né? Seja de noite, de madrugada, final de semana, estamos às ordens aí para apoiar e também vir nesse excelente canal de comunicação falar do nosso trabalho. Muito obrigado.
Obrigado ao Tenente Coronel Lodemir da Rosa Gomes, que é o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar e foi o nosso convidado nesta manhã aqui na Rádio Esmeralda.